Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. Então já não vai para a Europa? Perguntou Félix à viúva nessa mesma tarde. Seu irmão, desfiz a viagem bem contra a vontade dele, que me chamou caprichó de não sei quem mais. Talvez tenha razão, eu mesma não me entendo às vezes. Esta viagem, que era um desejo ardente, acha-me agora fria. Que lhe parece isto? Alguma razão há de haver, ponderou o médico, e eu sentiria-se o motivo. Se o marido, repetiu a moça. Calaram-se e ficaram algum tempo a olhar um para o outro. A explicação que já os lábios não pediam nem davam. Começaram a pedi-la e a lê-la os olhos de ambos. Lívia abaixou os seus. Vamos para o terraço, disse ela por fim. A tarde está bonita. A tarde estava realmente linda. Félix, entanto, cuidava menos da tarde que da moça. Não queria perder o ensejo de lhe dizer, como se fora verdade, que amava loucamente. Encostada ao parapeito do terraço que dava para a chácara, a viúva simulava contemplar os esplendores do acaso. Na realidade, afiava o ouvido para escutar a confissão horrorosa. Félix olhava para ela e não ousava romper o silêncio. Quase a soltar dos lábios a palavra decisiva, a si mesmo perguntava se ela não iria pesar no seu destino mais do que imaginava então, e se daquele capricho de momento não resultaria o mal de toda a sua vida. Mas a hesitação foi curta. Félix ia enfim lançar a sorte, quando o escravo apareceu no terraço, a anunciar a visita do Dr. Batista. Não quero falar a ninguém, João, disse a moça. Estou incomodada. Que resposta é essa? Perguntou Félixinho quando o escravo voltou às costas. João, disse a moça. O escravo, moça. Eu hoje só posso receber as pessoas mais íntimas de casa, os amigos de meu irmão. As outras dizem que estou incomodada. O escravo saiu. Adoro esta explicação. Antes essa, respondeu Félix, é melhor para a senhora, sinto-a contudo por mim. Não quisera ser envolvido entre os íntimos da casa. Quer que eu corrija a ordem que dei? Não peço tanto, não tenho direito a isso. E todavia, houve um curto silêncio. Não me compreende, disse Félix com voz quase sumida. Compreendo, murmurou ela. Depois de uma pausa, mas receio enganar-me. Não se engana, insistiu Félix com calor, amor, e seria impossível negá-lo, porque a minha voz e o meu rosto hão de ter dito melhor do que as minhas palavras. Não percebe isso há muito tempo? Não adivinhou já que a esperança do seu amor é para mim toda a felicidade de amanhã? Diga uma palavra só, cruel ou benévola, mas uma e definitiva. Lívia escutara-o enlevada, e a sua resposta foi mais elegível, ante que a declaração do doutor. Estendeu-lhe a mão trêmula e fria, e embebeu nos olhos dele um longo olhar de agradecimento e felicidade. Ama-me também? Perguntou Félix depois de alguns minutos mimuda com contemplação. Ó, moça! E ambos ali ficaram silenciosos, ofegantes e namorados, nesse êxtase dulcíssimo que é porventura o melhor estado da alma humana. Ambos porque o coração do médico, naquele instante ao menos, palpitava com igual fervor. Repetiu Lívia, como se essa palavra fosse apenas um eco do seu pensamento ou uma resposta à muda interrogação dos olhos do médico. Félix passou-lhe o braço à roda da cintura e puxou-a docemente para si. Depois segurou-lhe a cabeça entre as mãos e inclinou os lábios para lhe imprimir um beijo na fronte. Deteve um rumor estranho, uma voz infantil e desconhecida. Instantes depois apareceu no terraço um menino de 5 anos, criança gentil e esperta, rosada e gorda, como os anjos e os cupidos que a arte nos representa em seus painéis. Mamãe, o pequeno, correndo a abraçar-se com a mãe e fugindo à mucama que vinha atrás dele. Lívia recebeu a criança nos braços, beijou-a e pô-la ao colo. Apresento-lhe meu filho, disse ela ao médico. Estava em casa da madrinha, veio ontem para cá. E voltando-se para o menino. Luiz, conheces o Dr. Félix? O menino olhou para o médico com a expressão pasmada e interrogativa estriando as crianças que veem uma pessoa pela primeira vez, e voltou-se para a mãe, sem parecer impressionar-se muito. Lívia encheu-lhe as faces de beijos. A criança, rindo de prazer, repeliu com as mãozinhas aquela chuva de carícias maternas. Ora bem, disse a viúva, quem te deu ordem de andar a correr por aqui? Ninguém respondeu o menino. Eu pedi a Clara para me deixar vir. Ela não quis, mas eu vim. Não fiz bem, mamãe. Fizeste mal. Vai brincar, vai ou não corras. Quem é esse moço? Perguntou Luiz olhando outra vez para Félix. Já te disse, é o Dr. Félix. Ah, Luiz encarou o médico, depois olhou para a mãe e fez um gesto para descer. Lívia pô-lo no chão. Posso ir achar, cara? Podes, leva-o, Clara. Luiz deitou a correr seguido pela mucama. A mãe acompanhou com os olhos até vê-lo desaparecer do terraço. Durante esta cena, Félix Reis parecera completamente estranho a tudo e o rodeava. Não ouvia as repreensões da moça, nem a tagarelice da criança, ouvia-se a si mesmo. Contemplava o quadro com deleitosa inveja e sentia pungir um remorso. É mãe, repetiu o moço consigo, é mãe. Olhe, dizia a moça, debruçada sobre o parapeito que dava para a chácara, veja como ele vai correndo. Félix debruçou-se também. O menino corria efetivamente adiante de Clara, que o acompanhava de longe. De quando em quando, parava o menino aguardando a mucama, mas tão depressa esta se lhe aproximava, a criança negaceava o corpo e deitava a correr outra vez. A mãe parecia esquecida de tudo mais. Félix contemplava com religioso respeito. Estiveram assim calados alguns segundos. De repente Lívia voltou-se para o médico. Vê-se-la, há pouco se reduz a minha felicidade. O senhor é aquela criança. Dizendo isto, deixou pender a fronte. Félix beijou-a ardentemente, mas não pôde dizer nada. A comoção embarou-lhe a voz, a reflexão impôs-lhe silêncio.